Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo número 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia. Amado Mestre, Senhor desta igreja, Pai, oramos a Ti, Deus. Buscamos a Ti, Senhor. Buscamos o Teu poder sobrenatural para a Tua igreja, Senhor. Eu rogo a Ti agora. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolva, Deus. Teu Espírito que está presente, Senhor. Teu Espírito que já influenciou esta reunião, Senhor de Nazaré, Pai. Eu rogo a Ti que Tu venhas a falar conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Altíssimo. Abre, Senhor da Glória, a nossa mente para Ti, Senhor. Somente para Ti, Senhor da Glória. Que cesse toda a influência das trevas, Senhor. Que cesse todo o mal, Senhor das trevas. E que prevaleça agora, Senhor, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor. Papai amado, que os meus lábios sejam usados por Ti agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Altíssimo Rei, pela Tua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que a minha mente seja tomada por Ti, Senhor, que o meu coração seja tomado por Ti, Senhor, e que eu seja agora completamente envolvido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Rei da Glória, Labalabaxéia, Serebicandalalabaxéias, fala conosco, Filho de Deus, estabelece agora aqui, Senhor, o Teu poder. O poder da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Deus. Então eu sei que Tu me ouves para a glória do Teu nome. Aleluia. Então seja exaltado e glorificado neste lugar, Senhor, agora, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão, esta noite, né? Na verdade, de madrugada, né? Essa madrugada eu acordei e estava, não sei se era um sonho, eu não sei se era uma visão, eu não sei se eu estava ouvindo uma voz, mas eu, de qualquer forma, eu fiquei assim durante mais ou menos uns 30 minutos, ouvindo uma frase. E, obviamente, no decorrer desses 30 minutos, eu estava ali vivenciando aquilo que significava essa frase, eu estava ali, né, vivenciando, né, o contexto desta frase. E a frase que eu ouvia é que a igreja é um lugar de guerra, é um lugar de batalha. E é interessante, né, porque no meio dessa visão ou sonho, ou, né, qualquer que fosse ali a inspiração, né, a forma como veio essa inspiração do Espírito Santo de Deus, eu me lembrava dessa frase que está aqui, né, e neste lugar, darei a paz, diz o Senhor. E é uma palavra profética, né? Essa palavra é uma palavra profética para esta igreja. O nome da igreja é um nome profético, evidenciando aquilo pelo qual esta igreja ela foi levantada, evidenciando aquilo que Jesus faria nas vidas que aqui entrassem e fossem transformadas por Ele. E é interessante porque no decorrer desse tempo que eu estava comentando com os irmãos, veio algo assim muito interessante, né, de que para que haja paz, deverá haver a guerra. E obviamente que isso eu não quero que você generalize, eu quero que você contextualize num mundo espiritual, né? Eu não quero que você considere isso que eu estou falando em algo, né, natural, em algo que nós vemos das guerras, que nós vemos de conquistas, de conflitos e outras coisas mais, mas eu gostaria que você, né, entendesse espiritualmente aquilo que foi revelado, aquilo que foi ministrado ao meu coração durante esses poucos minutos que eu passei durante essa madrugada. Se nós formos contextualizar tudo aquilo que eu senti essa madrugada, e se eu fosse refletir em relação a tudo aquilo que eu já vivi na minha vida ministerial e na minha vida com Deus, isso é uma grande verdade. É uma grande verdade porque nós sabemos, irmãos amados, que a luta ela é severa, ela é grande. para que as pessoas possam prevalecer em Deus, para que as pessoas possam prevalecer no Senhor, não é simples e fácil. As pessoas, para vir à igreja, muitas vezes, né, é muito difícil, ou as pessoas que estão dentro da própria igreja, às vezes estão vivenciando situações difíceis, lutas contra si mesmos, contra, né, a sua fé, contra as suas vontades, contra os seus problemas, contra os seus interesses, e aí vai. E a igreja, ela foi levantada para que essa luta, para que Deus nessa luta prevaleça, para que Deus nessa luta estabeleça o seu poder sempre, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja aquilo que Deus tanto deseja dar a nós. Então compreenda e entenda que você é um guerreiro que deve lutar. Compreenda e entenda que você é uma pessoa que deve entender esses conflitos que virão eventualmente sobre a tua vida, para que você se levante e lute para que aquilo que Deus estabeleceu como profecia para as nossas vidas, que estão descritas, as promessas que estão descritas nesse livro, que são perpétuas, sejam estabelecidas na sua vida de forma plena. Lute como eu tenho que lutar. Lute, né? Porque a guerra está estabelecida desde que Jesus Cristo, Filho de Deus, deu a sua vida naquela cruz. A guerra está estabelecida, né? Está estabelecida contra o inferno, né? A guerra de Deus contra o inferno está estabelecida através daquilo que Jesus fez na cruz. E eu gostaria que você compreendesse algo também, porque muitas vezes a gente fala dessa forma, e a igreja talvez até compreenda e fala, realmente eu tenho que lutar, realmente eu tenho que lutar, realmente eu tenho que lutar, mas eu gostaria que você entendesse algo que você deve lançar para o seu coração e se lembrar sempre. Então preste atenção naquilo que eu vou falar, para que você se lembre sempre que a tua luta, ela não é uma luta qualquer. Que a tua luta, ela não é uma luta, né, que nós estamos sujeitos a perder. A nossa luta, nós lutamos para vencer. E a nossa vitória já está estabelecida. Satanás, conforme diz a Bíblia, já está julgado. Aquele que tenta te destruir já está condenado e já está derrotado. Se nós estivermos fazendo aquilo que Jesus tanto nos falou, aquilo que Jesus tanto nos ensinou na palavra dele. Ou seja, nós não lutamos para perder, nós não lutamos para nos frustrar, nós não lutamos para que nós sejamos tristes, amargurados, derrotados, nós lutamos para nos levantar, para permanecer de pé, nós lutamos para avançar, para ir em frente sempre, nós lutamos para cada vez mais conquistar as coisas grandes de Deus para as nossas vidas neste mundo e muito mais no dia vindouro, muito mais no dia que Deus preparou para celebrarmos ali, né, o casamento, né, a festa do casamento. Conforme o Senhor Jesus disse naquela parábola, né, que ele descreveu aqui na Bíblia. Então, né, então, muitas pessoas, eu já falei aqui nessa igreja, muitas pessoas entendem que existe uma luta entre o bem e o mal, mas entenda que o mal já perdeu, entenda que o mal já foi derrotado, entenda que o mal não tem poder contra Deus, entenda que o mal é nada para o Senhor. Se o Senhor quisesse hoje, se o Senhor quisesse neste momento, nesse instante, Satanás e seus demônios estariam todos aprisionados, derrotados por conta do poder dele. Um olhar do Senhor, um olhar do Senhor bastaria, um olhar de Deus bastaria para que tudo aquilo que está estabelecido neste mundo, para que todo o reinado das trevas que está estabelecido neste mundo se acabasse. Entenda que essa luta que muitas pessoas falam entre o bem e o mal não existe. Porque o mal já perdeu e o bem já venceu. Nós é que lutamos. Nós é que lutamos para sermos melhores para Deus. Nós é que lutamos para sermos fiéis a Deus. Nós é que lutamos para estarmos sempre na presença de Deus como Ele deseja, como Ele quer. Nós é que lutamos para que o pecado não reine na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes. Nós é que lutamos para estarmos na presença de Deus como Ele deseja, como Ele quer, porque esta é a vontade de Deus para você e para mim, que nós estejamos de pé em comunhão com Ele, vencendo e vencendo e vencendo e vencendo. E nós vamos passar por cima das trevas, vamos passar por cima dos demônios, vamos passar por cima do diabo. Se ele aparecer, ele vai ser fulminado por Deus, vai ser derrotado pelo Senhor, porque esta é a promessa de Deus para a tua vida. Porque Jesus não nos deixou órfãos. Porque você não é um filho sem pai. Porque você não é um filho que não tem um pai que cuide de você. Porque Jesus cumpriu esta palavra quando ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos. E nós não somos órfãos. Muito pelo contrário, vivemos na presença de Deus, sendo orientados, cuidados, sendo ali repreendidos pelo Senhor, porque é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Tem uma passagem bíblica que eu gosto demais da Bíblia, das inúmeras, né, que eu gosto, mas tem uma passagem que me chama muita atenção. Quando os sacerdotes, os fariseus, eles mandaram soldados prender Jesus. Você conhece essa passagem? A Bíblia diz que muitas vezes os sacerdotes, os fariseus, intentaram prender Jesus, e a Bíblia também diz que eles não conseguiram êxito, porque não havia chegado a hora. Porque a hora não havia chegado, enquanto Deus não cumpriu todos os propósitos dele, Jesus estabeleceu-se ali, falando, ensinando e curando e libertando, fazendo aquilo que é próprio daqueles que são dele, ou seja, né, pregar a palavra, né, ser fiel a Deus, né, curar o enfermo, libertar o cativo em nome dele. Isso é inerente à igreja, isso é inerente ao povo de Deus. E a Bíblia diz que esses soldados foram e começaram a ouvir Jesus pregar, e eles voltaram sem o Senhor Jesus e perguntaram, os sacerdotes perguntaram aos soldados: cadê o homem que vocês tinham que prender? E eles disseram assim para aqueles sacerdotes: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem falou. Nós nunca ouvimos um homem falar como Jesus falou. Aqueles soldados que tinham uma incumbência de prender Jesus voltaram com seu coração convertido, voltaram abismados com a sabedoria e com o poder que Jesus falava. E nós devemos atentar para esta passagem bíblica e entender que aquilo que Jesus falou é maravilhoso. E entender que a mesma mensagem que aqueles soldados ouviram deveria ser a mensagem que você tem no seu coração, que você teria no seu coração. Aquela palavra que Jesus pregou ali, né, que Jesus falou ali, que transformou o coração daqueles homens que eram ali soldados, levantados para ali prender o Filho de Deus, deveria ser a palavra que dirige a tua vida. Deveria ser a palavra que movimenta a tua vida. Deveria ser a palavra que você acredita e que você segue. E que você, né, quando lê e quando ouve esta palavra, se enche de alegria, e se enche de poder, e se enche de paz, e se enche do conhecimento de Deus, conforme o Senhor, Deus tanto desejou para as nossas vidas. E você, eu sei que você tem Deus no coração, eu sei que você tem Jesus no coração, então nós temos que nos levantar e dizer que Jesus determinou e falou palavras maravilhosas para nós, e ninguém poderá contradizer essas palavras, e nós temos que nos lembrar delas sempre. Certa vez eu estava comentando com alguém, eu converso com muita gente, né? Às vezes eu falo tanta coisa que eu nem sei mais para quem eu falo, né? E eu estava falando a respeito de que eu sou um ser humano, né? E eu sinto as mesmas dificuldades que qualquer pessoa nos meus sentimentos, né, nas minhas atitudes, as mesmas dificuldades que qualquer um de vocês que estão aqui hoje. E muitas vezes vem a ansiedade ao meu coração. Muitas vezes vem o medo ao meu coração. E muitas vezes vem a insegurança no meu coração. E quantas vezes eu tenho que me levantar no meio desses sentimentos que vêm sobre a minha vida, me lembrar da palavra de Deus. Quando me lembro daquilo que Jesus falou, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o vosso Pai sabe muito bem daquilo que vocês necessitam. Não andeis ansiosos, porque Deus cuida muito melhor de nós do que cuida dos pássaros, cuida dos lírios, né? O Senhor Jesus, ele disse, né, que ali os pássaros são cuidados do Senhor. Eles não plantam, eles não constroem nada para eles comer, mas o Senhor Deus dá algo para eles comer. Estabelece algo para que eles possam comer. E a nós, a Bíblia diz que nós valemos muito mais do que pardais, do que pássaros, para o Senhor Deus cuidar de nós. E ele fala, né, qual pai que vem do seu filho pedir pão dará uma pedra a ele? Devemos nos apegar à palavra do Senhor, para sermos fortalecidos por Deus. E nos lembrar também desses dois soldados, aliás, desses soldados, não sei quantos eram, mas desses soldados que foram ali para prender Jesus e quando voltaram, voltaram ali transformados pela palavra. Você deve ser transformado pela palavra no seu dia a dia. Você deve se apegar a esta palavra e se levantar para que você possa, né, ir adiante, para que você possa vencer, para que você possa estar conforme Deus deseja, conforme Deus quer que você esteja, para a glória dele, somente para a glória dele. Por isso, um dos motivos daquela revelação desta madrugada, da guerra, esta é uma guerra espiritual. Nós vivemos numa guerra espiritual. A igreja vive numa guerra espiritual, lutando para que as barreiras caiam, lutando para que, né, a palavra de Deus seja amortecida no seu coração, lutando para que a tua fé aumente, lutando para que você possa entender aquilo que Deus deseja para a tua vida, porque existe um propósito de Deus para você. Existe um propósito de Deus para você. Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido por Deus. E esse propósito, ele não pode ser desprezado por você. Você não pode desprezar os propósitos de Deus. E quando Deus estabeleceu o propósito da sua vida, ele tinha algo muito profundo no seu coração. Ele tinha algo muito forte no seu coração, para que você pudesse vivenciar aquilo que ele tanto deseja na tua vida, né? Se eu lembro desta passagem que nós citamos aqui, de que ninguém falou como Jesus falou, eu penso que foi uma revelação de Deus para nós. Ninguém falou neste mundo como Jesus falou. Então se aprofunde, né, na palavra de Deus. Então conheça a palavra, medite na palavra, busque na palavra, né, talvez o refúgio que você precise num dia de angústia, né, num dia de luta. Busque na palavra, abra a palavra de Deus e comece a meditar e comece a ler, mas você tem que também entender que você tem que aí tratar as suas emoções e os seus sentimentos. E quando você buscar a palavra, quando você buscar em oração, quando você buscar o refúgio de Deus, que você faça como ele ordenou, né, de preferência, se retirando, porque o Senhor falou, né, que nós deveríamos orar buscando no oculto do nosso quarto, em secreto, e ali ele falaria conosco. Na sua luta, não pense que, né, talvez você numa simples oração, né, numa oração de um corredor, numa oração de um momento, você vai encontrar refúgio. Eu penso que se nós cumprirmos tudo aquilo que Deus falou, aí tudo aquilo que ele falou acontecerá nas nossas vidas. Às vezes o homem Ele menospreza Deus. E por que, que o homem menospreza Deus? Porque ele menospreza a palavra. O homem menospreza a palavra e, portanto, menospreza a Deus e não vive a grandeza dele neste mundo porque menospreza aquilo que ele falou e se esquece dos detalhes de Deus e se esquece que Deus é fiel. Deus é fiel com a sua palavra. Então, se nós fizermos como está ali, então, se nós fizermos como Deus mandou, se nós fizermos como Deus falou, aquilo que está revelado ali acontecerá nas nossas vidas. Mas o homem vira uma máquina muitas vezes. Mas o homem vira um ser irracional espiritualmente falando. Às vezes o homem vira um ser, né, que faz as coisas, né, de forma automática ou de forma ritualística. E Deus, ele não trabalha desta forma. Deus olha para o coração conforme ele falou, conforme ele disse ali a Samuel, quando estava ali na casa de Jessé, pai de Davi. Ele falou: olha, Samuel, eu não olho como você olha, eu olho para o coração do homem, eu olho para aquilo que está no coração do homem, para encontrar ali aquilo que ele deseja. E as pessoas muitas vezes confundem e acham que podem convencer Deus através de atitudes automáticas, né? Atitudes automáticas. Um exemplo disso, né? Eu respeito muito as pessoas e as religiões, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Um exemplo disso, você já viu alguém rezando o terço? Já viu alguém rezando o terço? Contando as bolinhas lá? É. Eu lembro quando eu era criança, eu fui me confessar para um padre. E falei dos meus pecados. De criança, né? Acho que criança... Nem lembro, mas falei. E aí eu já falei isso aqui, né? Não me esqueço mais disso. Existiram duas coisas que aconteceram ali. Primeiro, o padre negou a Jesus. O padre negou a Jesus quando ele me deu uma penitência para que os meus pecados fossem apagados. Ele negou a Jesus porque o sacrifício, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando o padre me deu um castigo, uma penitência para que os meus pecados fossem apagados, ele negou Jesus. Ele negou o sacrifício, ele negou o sangue. E pela atitude que eu faria ali, pela atitude que eu faria ali, o meu pecado seria apagado. E depois, qual foi o meu castigo? Qual foi o meu castigo para que o meu pecado pudesse ser apagado? Ele me condenou a falar com Deus. Ele me condenou a orar 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias. Terrível! Um sacrifício terrível falar com Deus. Um sacrifício terrível orar o Pai Nosso. 10 Pai Nossos ele me deu para eu orar. Deturpação terrível daquilo que é Deus. Deturpação terrível daquilo que é oração. Deturpação terrível daquilo que deveria ser ensinado. Deturpação terrível daquilo que eu deveria estar vivendo ali. Deturpação terrível porque é um ritual. Porque falando palavras que eu nem sabia mais do que eu estava falando. Tinha que contar nos dedos, né, esperando que chegasse no décimo ali, para que eu acabasse logo com aquela situação. Foi estabelecida na minha vida. E as pessoas não estão muito preocupadas em que Deus esteja ouvindo, estão mais preocupadas em contar as bolinhas, estão mais preocupadas em falar palavras, palavras e palavras e palavras e palavras que não chegam ao trono de Deus, que não chegam à presença do Senhor. E muitas vezes as pessoas estão vivendo isso, estão buscando a ajuda de Deus, contando as bolinhas. Estão lá. Ah, preciso orar a Deus. Vai lá, ah, Senhor, eu preciso da tua ajuda e tal, pipipi, popopó. E aí fecha com aquele: Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha necessidade, Deus conhece aquilo que eu preciso. E se esquecem de que a alegria de estar na presença de Deus, de ser confortado por Deus, né? De receber o conforto da palavra, de receber o conforto da palavra como resposta de Deus, muitas vezes não vem. E a pessoa sai pior do que entrou. A pessoa sai pior do que entrou, sabe por quê? Porque a pessoa entrou com uma expectativa e a expectativa não foi cumprida. Então, agora tem dois problemas. O problema que não resolveu e o segundo problema que não sentiu a presença de Deus durante a oração, porque as pessoas estão mais preocupadas em fazer algo de forma ritualística, a fazer algo que gere sobre si as coisas grandes de Deus. E nós devemos tomar cuidado, você tome cuidado, porque as coisas deste mundo estão cada vez mais terríveis. As coisas deste mundo estão cada vez mais terríveis. Hoje eu estava vendo, teve a parada gay em São Paulo, e eu vi ali os gays agora, aquela comunidade, né, agora tentando ali de todas as formas barrar, né, a religião no Congresso, porque o Brasil é um país laico, ou seja, um país sem religião. Ou seja, o que Satanás está querendo? Tirar Deus. Ele quer tirar Deus do país, ele quer tirar Deus do domínio, ele quer tirar Deus, né, do controle, porque ele sabe que é Deus que pode promover as mudanças, porque ele sabe que a razão da destruição, a razão de todos os males é a falta da presença de Deus, é o desprezo pelas coisas santas, é o desprezo pelas coisas que são de Deus. Então agora estão dizendo: olha, nenhum deputado que tenha religião pode ali interagir em relação às leis que defendem esse contexto que eles estão ali lutando. E você talvez não se aperceba que a Bíblia pouco importa, né? A palavra de Deus pouco importa. Eles chamam de religião. Eu chamo de Deus. Não importa aquilo que eles estejam pensando. Existem valores e valores e valores que nós não podemos negar. Existe um contexto. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Eu tenho assim, eles se chamam ateu, né? Chama-se ateu, aquele que não acredita em Deus. E eu tenho assim um pensamento muito, muito radical em relação às pessoas. Eu penso que não existe chance de uma pessoa não acreditar em Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Instintivamente nós buscamos Deus. Está dentro do homem. É instinto humano. O homem não pode viver sem Deus, e isso está no instinto dele. Então aquele que se diz ateu, para mim, ele está falando uma grande mentira dele mesmo. Ele pode achar aquilo, ele pode acreditar aquilo, né, naquilo, mas para mim, né, não existe uma pessoa que possa, né, viver sem Deus. Ou seja, instintivamente a pessoa sabe que depende de Deus, por mais que ela professe coisas que não são desse tipo. Diferentemente da pessoa que está endemoniada, de uma pessoa que quer efetivamente servir ao diabo, então sabe que Deus existe e escolheu, né, que quer servir ao diabo. Mas instintivamente o homem sabe que ele depende de Deus. Essa é a minha visão. Por mais que as pessoas falem que não, esta é a minha visão. E Satanás, ele corrompe tudo isso, e a pessoa, ele corrompeu de tal forma que as pessoas, elas não precisam mais acreditar que Deus não existe. Elas precisam simplesmente acreditar que Deus é bonzinho. Eles não... O que Satanás não pode deixar é que as pessoas conheçam a palavra, é que as pessoas vivam a palavra. É isso que ele não pode deixar, é isso que ele não pode deixar acontecer para que ele tenha sucesso. As pessoas não sigam aquilo que Deus deixou. Então ele pinta Deus como sendo uma pessoa que não existe. Ele pinta Deus como sendo algo que jamais existiu. E as pessoas estão indo. Estão se deixando levar por esse sentimento, estão se deixando levar por esses valores. E se não existisse Deus? Se Deus verdadeiramente não existisse, quais seriam os valores do mundo? Quais seriam os valores do mundo se Deus não existisse? Que valores nós teríamos? Não existiriam valores. Se Deus não existisse, não existiriam valores palpáveis para que a humanidade se baseasse. Não existiria, né, o amor. Né, se Deus não existisse, não existiria, né, nenhum valor que nós pudéssemos considerar como sendo verdadeiro, porque Deus estabeleceu os valores, Deus estabeleceu sobre nós aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que a humanidade deveria ser, e Satanás tem corrompido tudo isso, corrompido, para que as pessoas possam viver, achar que podem viver com um Deus que não existe. Nós temos que estar atento, você fique atento. Você tem que ser um instrumento, um guerreiro de Deus contra estas causas. Não para lutar com armas, mas para lutar com a tua fé. Para lutar com o poder que Deus te deixou, estabeleceu, para que um dia você possa dizer não. O Senhor Deus está vivo. Não, o Senhor Deus reina. Não, o Senhor Deus tem algo de bom para as nossas vidas. E os valores dele não podem ser corrompidos. A palavra dele não pode ser corrompida. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que tudo e todos. Nós temos que pregar esta palavra através da nossa vida, dos nossos valores, dos valores que nós não abrimos mão. A igreja, ela é regida por Deus, a igreja é regida pelo Espírito Santo de Deus, e nós não podemos abrir mão dos nossos valores, não podemos abrir mão daquilo que Deus deixou para as nossas vidas. Você não pode ser influenciado por este ritmo que o mundo anda, sendo uma pessoa vazia espiritualmente, ritualística, uma pessoa que não tem Deus e não valoriza Deus, uma pessoa que não se agrada com aquilo que Jesus falou, como aqueles soldados que vieram, voltaram extasiados com as palavras de Jesus. Este sentimento você deve ter, né? Se extasiar com a palavra de Deus, com as palavras de Jesus, e se encher com elas, se encher com o poder delas, para que você possa sentir o Espírito Santo, para que você possa sentir aquilo que Deus te deixou de mais precioso neste mundo, que é o Espírito Santo. Eu vou ler uma palavra para você aqui agora. Preste atenção. Porque as pessoas muitas vezes até se confundem com aquilo que é o Espírito Santo. As pessoas não sabem. Eu vou ler uma palavra. Preste atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem ama Jesus é aquele que cumpre a palavra de Deus, né? E quem cumpre a palavra de Deus recebe o Espírito Santo. Deus fazendo morada em nós. Deus fazendo morada em nós. E existe muita confusão, eu quero esclarecer a você aqui agora, se existe essa confusão em você. Ser templo do Espírito Santo de Deus não está ligado em ter dons espirituais. Quem é templo do Espírito Santo de Deus é aquele que ama Jesus. E aquele que ama Jesus segue as palavras dele. ser batizado no Espírito Santo, né? Existe uma, é um termo estranho, ser batizado no Espírito Santo. Para mim, o batismo no Espírito Santo é quando Deus faz morada em nós. Ou seja, quando nós expressamos aquilo que Deus representa para nós e quando Ele vem, faz morada em nós. Receber os dons do Espírito Santo de Deus... Os dons do Espírito Santo de Deus são capacitações que nós necessitamos para nós e para fazer a obra dele. São capacitações que Deus dá ao homem, dom de línguas estranhas, para edificar a nós mesmos. Dons de cura, para abençoar nosso irmão. Dom de profecia, para abençoar nosso irmão. Os outros dons são todos para os nossos irmãos. São capacitações que Deus nos dá. Grande batismo, o batismo no Espírito Santo, é aquele que Deus faz quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Ele e somos fiéis a Ele. E o Senhor diz ainda: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o desejo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando de tal forma na tua vida, que você entenda as Escrituras através das revelações dele. E que você se lembre, quando você precisar, daquilo que Jesus falou. Para que você possa vencer. Para que você possa se levantar. Para que você possa guerrear. Né? O Espírito Santo de Deus te fará lembrar. Se você estiver atento com as coisas santas, com as coisas que são de Deus, o Espírito Santo te fará lembrar de tudo aquilo que você necessita para que você possa vencer as batalhas que estão à sua frente. Para que você possa vencer aquilo que se apresentar à sua frente. Esteja de pé, seja fiel, lute, não esmoreça, lute com aquilo que Deus falou, como Deus falou. No momento de dificuldade, busque a Deus, mas busque certo, busque do seu coração, chore na presença dele, se humilhe na presença do Senhor, mas busque o Senhor de forma correta, de forma sábia, para que você possa encontrá-lo, para que você possa sentir o refrigério de Deus, para que você possa lutar e vencer, para que você possa avançar nas orientações que Deus te dará no meio da luta, para que você possa vencer, para que você possa vencer tudo aquilo que você necessita desse mundo. Ninguém nunca falou como Jesus falou. Então o que Jesus falou? Então o que Jesus falou? Se você não souber, vai ser difícil você concluir aquilo que esses homens concluíram. Se você não souber, vai ser difícil você sentir aquilo que aqueles homens sentiram. Se você não souber, vai ser difícil viver a grandeza do Espírito Santo de Deus neste mundo. Que é o que nós necessitamos. Hoje eu achei interessante, eu vou encerrar para nós ministrarmos a Santa Ceia, depois orarmos. Hoje uma sobrinha minha me mandou uma mensagem, né, pelo WhatsApp. E ela me perguntou assim: Oi, tio. A Bíblia Genebra é uma boa Bíblia? Eu fiquei feliz porque eu não sei o motivo, né? Não perguntei a ela, porque a Bíblia de Estudo Genebra é uma Bíblia de estudo, né? Como diversas outras Bíblias. Hoje, na época que eu me converti, só tinha uma Bíblia de Estudo, né? Que é uma Bíblia, assim, comparada com as Bíblias de Estudo hoje, que deixa a desejar, que é a Bíblia Thompson, né? Ela existe até hoje. Mas hoje existem dezenas de Bíblias de Estudo. Dezenas. Aparece cada semana aparece uma Bíblia de Estudo nova, né? Eu tenho várias Bíblias de Estudo. Várias Bíblias de Estudo. Mas eu fiquei feliz porque é uma oportunidade que ela, ou alguém, eu não sei quem, terá para conhecer melhor as Escrituras. Eu disse para ela a minha opinião ali, disse algumas outras Bíblias, né, que eu acho que são melhores, que a Genebra e tal. Mas eu fiquei feliz, porque este é um fundamento, buscarmos conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu sempre, dificilmente falo nesse assunto, mas eu queria te sugerir, se você tem condições, compre uma Bíblia de Estudo. Ela ajuda e ajuda bastante no entendimento, porque existem ali, né, pessoas que são teólogos e pessoas ungidas por Deus, que escreveram notas, explicações, muitas vezes, que as pessoas não conseguem compreender, porque muitas vezes existe um contexto histórico envolvido e normalmente as notas explicativas elas abordam esse contexto histórico. E existe uma facilidade melhor de entendimento quando você lê uma Bíblia de Estudo. E as pessoas às vezes se preparam tanto, né, nos seus cursos universitários, né, as pessoas, eu sempre falo aqui, as pessoas recebem orientação dos professores, ó, vocês têm que ler esse livro aqui, ó, eu vou fazer uma prova para vocês. E a pessoa pega, compra aquele livrão grosso, e a pessoa lê aquele livrão grosso, porque tem que fazer a prova. E Deus fala, leia a minha palavra, e as pessoas... Porque não tem prova. Porque a prova é no nosso dia a dia. As pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem isso. E as pessoas se esforçam tanto para adquirir conhecimentos técnicos, lendo manuais, lendo literaturas que vão facilitar a sua vida, e deixam de lado aquilo que é precioso para as nossas vidas, que é conhecer melhor a Deus, conhecer melhor ao Senhor. Eu creio que cada um de nós, deve meditar sobre isso. A palavra de Deus, para mim, é o grande motor da minha vida. É o grande motor da minha vida. Tanto é que eu comentei aqui para os irmãos, né? Quando acontece algo comigo, eu lembro da palavra. E quando eu lembro desse texto dos soldados, me dá mais vontade de ler a Bíblia. Me dá mais vontade de meditar na palavra. Me dá mais vontade de ouvir Jesus falando. Me dá mais vontade, né, de receber aquilo que Ele revelou. De receber as revelações dEle. Me dá mais vontade de meditar. Me dá mais vontade de pensar em Deus. Me dá mais vontade de... né, me alegrar nas coisas que são de Deus, por causa da própria palavra. A própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz isso. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Então, que você tenha esses momentos preciosos para que você possa vencer. E vencer e vencer. Conforme Jesus determinou. Que você vença essa guerra hoje. Que a guerra que você está vivendo hoje seja vencida pelo poder de Deus mais uma vez. Que amanhã, durante as suas lutas, que você se apegue a Deus. Porque aí você vai vencer. Porque o nosso Deus é vencedor. Amém? Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Quero chamar os diáconos, presbíteros aqui e depois nós vamos orar. Aleluia. Deus seja louvado, aleluia.